O projeto Fita Amarela levou ao ar até o momento 4 episódios sobre crimes trágicos que abalaram Maringá e que em alguns casos tiveram repercussão nacional e internacional. Todos os episódios podem ser revistos no canal do Portal GMC Online no YouTube e também no Spotify. O primeiro episódio foi sobre o crime do Posto Querência, a morte do filho do Posto Querência em Sarandi. Cleudson Bernardi tinha apenas 14 anos quando desapareceu. O entrevistado neste caso foi o delegado José Aparecido Jacovós, que comandou a investigação.
Eu chego no restaurante e falo, eu sou o delegado da cidade e eu quero dar uma olhada no quarto do Jamil, né? E nisso, meu irmão lá com ele no carro, e eu junto com o escrivão, o Zazulo, né? Aí os funcionários já ficam
todos, né, alvoroçados.
Sabiam que ele tinha ido para a delegacia para prestar depoimento.
Sabia que era o último a encontrar com o menino, ou pelo menos isso.
E eu chego e peço para ver o quarto dele, né? Aí o rapaz me pergunta assim, tá, mas ele foi para a delegacia, só ele que tem a chave. Eu falei, não, a chave está comigo. Aí falei, eu só quero saber onde que é o quarto, né? Aí eles indicam, olha, é ali e tal. Aí eu entro no quarto, né? Entro no quarto e chego no quarto, eu me senti mal no ambiente. Eu me lembro como se fosse hoje um...
E por quê?
Me senti mal, porque eu achei um ambiente muito tenebroso, pra te falar a verdade, né? A forma que eu encontrei, assim... É, uma cama de solteiro, só tinha havia uma cama de solteiro, um guarda-roupa aqui, aqui havia um armário, né? Mas eu achei um ambiente assim muito, muito solitário, né? E aí, quando eu chego no quarto, a primeira coisa que eu faço é erguer o colchão. Primeira coisa, ergui o colchão, era um colchão de espuma. Embaixo do colchão tem um caderno. Caderno. Ah. Pego o caderno em pé. Começa a folhear o caderno, né? Salvo engano, na quarta página do caderno, aí eu olho, aí que eu já fui tomando a convicção do que eu tinha pela frente, né? Porque daí na folha do caderno estava escrito assim, AB igual a 150 mil reais. AB é Antônio Bernardes.
As iniciais do pai do garoto.
AB igual a 150 mil reais.
Inclusive nós temos essa carta, vai estar passando em algum momento aqui no nosso podcast para você entender o que é, né, a ilustração do que o delegado fala. Então, AB Antônio Bernardes.
Isso. Aí eu escrevi assim, 15 mil reais igual a um tempra.
Escreveu não, né? Ele tinha escrito.
Ele tinha escrito. 15 mil reais igual a um tempra. Tempra, na época, era o carro dos playboy, do pessoal aí que...
Tá. Para ostentação.
Aí, 7 mil reais aparelhos de musculação. Ele previa que ia gastar com aparelhos de musculação. Tantos mil viagens. Então, ele calculou que ele ia pedir o resgate, quanto que era o resgate, e o que ele ia fazer com o dinheiro. Ele fez um planejamento. Que ele ia fazer.
Ali o senhor já não tinha mais dúvidas.
Não, tava tudo ali, né? Falei, pô, tá aqui, ó, AB igual, já concluí que era Antônio Bernardes, e os valores, posso estar enganado aqui com os valores, né? Mas me lembro especificamente que foi isso que chegou à conclusão. Falei, ó, ele é o mentor do sequestro. Ele é o mentor do sequestro. Nisso, o meu irmão, nisso tinha chegado um outro policial de apoio, ali, já chegou com uma viatura, e... O meu irmão foi até o quarto. Aí, nisso, meu irmão abriu o armário e encontrou o arame, né? O garrote que ele fez para, certamente, matar o garoto. Foi esse arame. Então, meu irmão encontrou o arame...
No formato ali circular?
No formato de um... Digamos, uma corda que alguém vai se enforcar.
Entendi.
Entendeu?
No tipo guardado ou no guarda-roupa?
No guarda-roupa. E então, assim, diante disso, procuramos se havia armas, alguma coisa, não encontramos nada, né? Mas essas coisas, obviamente, chamaram a atenção. E aí, nessa situação, que como eu tinha ligado para Maringá, perguntando qual era o último número que o sequestrador tinha ligado, como o doutor Canhoto e o doutor Itiro sabia que eu estava ouvindo de manhã os funcionários do posto, mas comecei por ele, né? Comecei por ele. E o policial lá do grupo antissequestro falou, ó, o delegado ligou aqui, disse que tem um suspeito em mãos lá, que o suspeito tá com o número do telefone que o sequestrador ligou. Aí toda a tropa de Maringá já estava vindo. Já estava vindo de encontro.
O Tigre ainda estava aqui.
Tava? Não estava, aí veio o Tigre, veio todo mundo, né?
No segundo episódio, o jornalista Tiago Ramari, autor do livro reportagem O Arquiteto, Revelações sobre os Assassinatos dos Irmãos Barão, conta a história dos irmãos José e Odete Barão, donos de uma importante fábrica de biscoitos assassinados na década de 1980 em Maringá.
Começam, claro, a chamar a polícia, né? Porque socorro, daí um polícia, acidente, tá. Talvez tenha gente lá dentro. E quando a polícia chega, ela isola o local, faz todo aquele protocolo, realmente tem um corpo lá dentro, que é o corpo da Odete. De cara, a polícia percebe que tem algo estranho, que aquilo não pode ser um acidente.
E eu acredito, assim, o Thiago, já pela personagem, Odete. E aí a gente começa a ligar esses pontos, né? O que a polícia demorou até então vai se revelar muito rápido a partir de agora. Porque, eu digo, demorou, porque tem o Zezé, primeiro a tentativa de homicídio e os disparos contra ele, intimidação ou tentativa de matá-lo. Logo depois, a morte dele no escritório da empresa, e aí vem a Odete morta, com o único beneficiário em tudo isso, é algo muito...
Tudo começa a apontar para o Ayrton.
Ali de cara.
Ali de cara. Ele vai se tornar daí já um suspeito.
Uhum.
Por que que a polícia acha que não foi um acidente? Porque o carro, quando ele foi colocado lá pelos dois homens que entraram, pegaram a Odete e saíram com o carro, né? Eles desceram o carro em marcha lenta. Ah. Então, quando ele chega lá embaixo, numa mureta, o dano no carro, material no carro, na lataria do carro, não é compatível...
Não é proporcional.
Não é proporcional com uma pessoa morta lá dentro.
Entendi. A importância da perícia.
Da perícia, né? Desse know-how que a polícia tem. E eles vão pegar esse corpo vai para o IML, e aí vão perceber que a causa da morte foi outra.
Tá. Nós temos então a lataria que não está compatível.
Não, só tem um pequeno amassado daquele acidente forjado antes.
Nós temos a foto que o Samuca está colocando aí. Samuel, aperta o play, né, da foto lá. Né, do local, da época, também dos arquivos do Diário e do Maringá Histórica, realmente a caravan está cercado de gente, mas tem ali, não tem avarias, né?
Não tem praticamente. Um carro que teria saído da pista em alta velocidade...
Percorrer aquele trecho,
perder o controle da direção, bater na mureta lá embaixo, sabe? Todo esse trajeto teria de ter provocado mais avarias na lataria.
Ou até parado no meio do caminho.
Isso, sabe? Alguma coisa teria que ter aparecido a mais do que de fato foi encontrado.
E ali percorrem o quê? 15 metros, né?
Ah, por aí.
Para mais?
Uhum.
Ok. As condições do corpo da Odete. Ela estava machucada, não estava?
Estava machucada. Teve... O que chamou a atenção... Né, do IML foi uma cianose, né, uma rouxidão na região do pescoço e do rosto. E marcas de unhas, sobretudo na região do pescoço. Então isso já levava à hipótese de asfixia mecânica, né, que é o estrangulamento.
Sim.
Ela tivesse sido morta por estrangulamento.
Antes de ser colocada no carro.
Antes de ser colocada no carro.
Tá bom, ser colocada no carro, não. Antes do carro ser colocado lá, isso. Porque ela foi sequestrada dentro do automóvel.
É, mas ela foi retirada do carro para isso.
Ah, ficou comprovado?
Ficou, porque os pés dela estavam sujos.
Ela entendi.
Tiraram ela do carro em algum momento, essa é a hipótese. Digamos que tenham colocado ela num terreno baldio, ermo, e ali estrangularam ela, colocaram ela de volta no carro, e aí o carro... foi colocado nesse lugar ali no Bosque 2, tentando simular um acidente.
Uhum.
Então, as características do corpo não eram compatíveis também com um acidente automobilístico.
Nem carro, nem corpo.
Nada. Então, se tivesse sido um acidente, os ferimentos seriam de outra ordem.
Uhum.
Não haveria, por exemplo, marcas de unhas no pescoço dela.
Não, não era...
Os hematomas seriam diferentes. Né? Os pés dela não teriam... As solas sujas, então isso é muito...
Porque ela sai de casa, ela...
Arrumada
para um jantar, calmante.
Então não dá para dizer que foi um acidente.
Ficou muito claro, né?
Ficou muito claro.
No terceiro episódio, o Fita Amarela trata sobre o assassinato da bailarina Magó, um caso de repercussão internacional. A mãe e a irmã de Magó, Daísa e Ana Clara Poltronieri Borges, transformaram o luto em luta contra o feminicídio.
Eu acredito que houve um desrespeito, né, enquanto ela estava ali na cachoeira, e ela partiu para a luta com esse homem, né? Porque ela não se permitia ser desrespeitada, mas sempre tinha uma palavra de amor, tinha uma palavra de poesia para as pessoas entenderem. Ela não era uma pessoa agressiva.
Eu já presenciei duas vezes a Maria Glória, um homem batendo numa mulher e a Maria Glória entrando no meio para separar a briga. Isso uma vez em São Paulo, a gente estava pedalando, eu e ela, e ela, a gente passa na frente de um bar e o cara batendo na mulher. A Maria Glória entrou com a bicicleta na mão e falou, para agora, separando essa briga, correndo, lógico, risco de vida, a gente não sabe se esse homem vai pra cima dela, se tem uma arma, né? Essa foi uma vez...
Tem a questão física de ser desproporcional.
Claro, claro, né? Uma outra vez, uma viagem em família, um homem tava batendo numa mulher porque ele queria assaltá-la. E a Maria Glória entrou no meio, então assim, isso sempre foi uma pauta pra ela, né? A Magó sempre batalhou muito pelas mulheres, batalhou muito nesse lugar das plantas, que ela aprendeu muito com os povos originários, de purificar esses úteros de memórias, talvez, negativas, de estupro, de abuso, né? Ela militava em muitas frentes, assim, né? E então eu acho que... com essa amorosidade que a Magó trazia na palavra, no gesto, nada era fake news, assim, né? Essa era a essência dela. Então, eu acho que ela ter feito a passagem dessa maneira e a comoção mundial pelo caso da Magó é um absurdo, claro, tudo isso que aconteceu com ela, mas a comoção mundial vem do fato dela ter plantado essa semente de amor no coração de muitas pessoas, né? E dela militar por muitas frentes, pelas crianças, pelos povos indígenas, pelos idosos, pelas mulheres, pelas pessoas LGBT, enfim, a Maria Glória acho que tinha essa essência de luta sempre, né? E com a passagem dela, é o que é, né?
Eu inclusive falei na abertura que ela tinha uma voz muito ativa nessas frentes que ela, que ela encabeçava, né? Justamente por conta da personalidade marcada por esse temperinho do amor que ela tinha, do carinho e da atenção com as pessoas, às vezes mesmo menos favorecidas na sociedade. Sim. É inevitável a gente não entrar, né? Mas eu vou tomar muito cuidado, né, para você que está nos assistindo, em detalhes, mas para a gente entender um pouco mais da história da Magó e do porquê dessa luta e dessa mobilização tão grande, a gente tem que entender o que aconteceu em janeiro de 2020, há 4 anos atrás. Magó, dia 25, ela sai para ir para uma cachoeira onde vocês frequentavam, né?
Sim.
Para seguir ali um ritual que ela tinha como de costume, né? É a senhora, né, dona Daísa, que leva ela até lá?
A gente estava em casa escrevendo um novo espetáculo sobre Maria do Ingá, que a gente estava discutindo tal, sobre uma nova forma de montar esse espetáculo. Ela falou, hoje é uma lua que eu queria muito ir me conectar com a natureza e ir lá na cachoeira. Ai, mas como que eu vou? Eu falei, eu te levo, filha. Você me leva, mãe? Sim. Bem, resumindo, arrumamos as coisas, a barraca, pegamos a barraca na casa do namorado e fomos pra lá. E eu fiquei muito tranquila, porque a dona da pousada, que já faleceu, ela veio nos receber, conhecia inclusive a Magó pelo nome, conhecia a mim.
Acho que era a dona Lindalva o nome dela. Isso.
Bom, enfim, resumindo, era um final de semana que estava lotado lá, tinham pessoas que são, não é andarilhos de oração, como que fala? Pessoal que
faz circo.
Romaria.
Romaria
de oração estava lotado.
Socorristas.
Assim, tinha um treinamento de socorristas, bombeiros com mulheres e homens. Estava lotado, daí ela deixou as coisas na casa da dona Lindaura, na casa dela, falou, põe aqui, ela falou, eu vou dar uma olhada e tal. E assim, eu falei, então eu volto amanhã com a sua irmã. Falei, eu vou acampar por aqui, pertinho da casa. Então foi nesse dia, tardezinha, que aconteceu. E só no dia seguinte que eu, a Ana Clara e o Daniel, que é o companheiro da Ana Clara, chegamos lá, já era próximo do horário de almoço, é que nós descobrimos do ocorrido, né? Não quero entrar em detalhes agora, mas se minha filha tivesse sido socorrida a tempo, ela estaria viva entre nós, porque isso aconteceu no final da tarde do sábado, no dia 25. Uhum. Segundo o Instituto Médico Legal, ela veio a falecer por volta das 4:30 da manhã. Ou seja, ela podia ter sido socorrida a tempo, né? Mas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é muito doloroso ver uma filha morta dessa forma.
No quarto episódio, o Fita Amarela conversou com o delegado de homicídios Diego Almeida sobre o caso de repercussão nacional e que ficou conhecido como o caso do maníaco da torre, o serial killer de Maringá.
E nessa diligência, a gente encontra aquela pecinha do veículo.
A famosinha peça
do veículo. Que ela estava onde, essa peça? Como que a gente deduziu que era uma peça de veículo? Que ela estava em cima do carregador, onde o carro passava para entrar naquele local. Então, evidentemente, a gente já de pronto identificou que aquilo só poderia ser de um veículo.
E tinha marca lá, doutor, que eu me lembro.
Tinha marca.
Que o carro manobrou na...
Manobrou na plantação. Na plantação de milho.
Você
tá entendendo? Então, ali, aquela peça foi... Então, ali a gente sabia que era uma peça de carro. Mas que carro? Uhum. É aí que vem a expertise da investigação e da inteligência. E da onde partiu essa inteligência e essa expertise da investigação? A gente imaginou ali, mas se o carro veio aqui, essas roupas eram da Mara Josiane. Certo. Qual que é o caminho que ele fez para vir aqui e para depois retornar? Porque com certeza ele veio para cá e retornou para a cidade.
Sim.
E o que favoreceu a gente foi que o único trajeto mais provável que ele poderia fazer era descendo a Avenida Morangueira, sentido a saída de Guaraçu, passando pelo G10, entrando ali na estrada da Roseira, voltando e saindo na frente do G10 e indo até mais à frente onde o corpo dela foi encontrado. E depois retornando...
Fazendo o mesmo caminho,
o percurso de volta. A gente sabia que naquele trajeto havia uma câmera de segurança do município que ele detectava o carro que ia e o carro que retornava.
Essa câmera era do sinal, não, né?
Essa câmera é uma câmera que fica em frente ali àquela associação dos funcionários da prefeitura.
Sim. São aquelas câmeras de monitoramento de entrada e saída da cidade.
É isso. Então, a gente, vamos fazer uma análise. Qual foi o veículo, né? Uhum. Que foi num horário provável que aconteceu a morte e que retornou. Mas, com um detalhe, tem que ser um veículo da cor azul.
Uhum. E a câmera era colorida.
Não, a câmera era preta e branca.
Preto e branco.
Mas aí o que aconteceu? A gente pegou todos os veículos que foram e depois de um curto espaço de tempo retornou de novo.
O quê? Uns 20 minutos? 30?
Uns 20, 30 minutos. Pegamos a seleção de todos esses veículos e começamos a pesquisar a placa, porque ela dava a placa.
Uhum.
Aí a gente foi vendo qual que era a carro azul e qual que não era. Para nossa sorte, a gente identificou apenas um carro azul.
Que era a BMW.
E na hora, quando foi a BMW, a gente imaginou, pô, realmente só pode ser esse carro. Por quê? Porque é um carro baixo.
Uhum.
Pra ele bater ali no carregador.
A cor, nós mostramos aqui já, o Samuca já colocou isso pra gente, é um azul metálico,
um azul,
né?
Metálico.
É uma cor original da BMW.
Sim,
porque nós temos, nós temos o quê? Monza, Mondeo, Ômega australiano,
tem
BMW.
O Peugeot também, um 206, o Peugeot.
É, Peugeot, aqui,
também
azul
tinha também. Aquele azul. Uhum. Também tinha.
É verdade, Peugeot.
Também tinha aquele azul lá.
Então eram poucos carros, né?
Poucos carros.
É diferente do preto, do branco,
exatamente,
do prata, né? Que tem milhares.
Exatamente.
Ali o senhor já tem-se aquela esperança, doutor? Aquele friozinho na barriga como delegado, de estar próximo?
Exatamente, mas isso foi muito rápido, Rônio. O corpo foi encontrado num dia, dois dias depois já tinha a placa do veículo. Isso foi muito rápido.
Estava no nome do Ronês?
Não, aí que está o detalhe. Não estava no nome do Ronês. Estava no nome do empresário que morava ali próximo da vilinha, que ele tinha um mercadinho. De pronto, a gente foi lá na casa dele, porque estava no nome dele esse sujeito. Chegando lá, a gente falou, esse carro BMW é do senhor? Sim, é meu mesmo. E cadê esse carro? Não, eu vendi ele faz 30 dias, só que ainda não passou para o nome do comprador. Aí quem que é a pessoa? Aí ele citou o nome, é o Ronês, assim, que mora aqui próximo da Avenida Laguna.
Na Vila Operária.
Aí, na mesma hora, isso era final de tarde, né? Já era por volta de umas 6, 7 horas que a gente recebeu todas essas informações e fomos checar na casa. Assim que a gente tomou conhecimento do carro, a gente já foi imediatamente até o local.
Chega lá e encontra o carro, doutor? Então, logo de cara?
Aí a gente foi até o empresário, né? Esse empresário falou, não, o carro não está comigo, só pode estar na casa do Ronês porque eu vendi para ele. E aí ele indicou onde era a casa, nós fomos lá. Chegou lá na casa, a gente identificou que o carro estava na garagem. Já era noite, já tinha começado a noite, só que o Ronês não estava em casa, só estava a mulher dele. A gente perguntou por ele, a mulher falou que ele havia saído, mas logo retornava, e aí ela autorizou a gente verificar o carro, porque o carro estava bem do lado da casa, não era a coberta, né? Falou assim, ó, a gente pode verificar esse carro, assim, assim, assado, a investigação. Falou, não, tudo bem, pode verificar, fica à vontade. E aí o investigador que estava com a gente foi lá, colocou a pecinha, foi igual encaixar um quebra-cabeça, era o carro.
Encaixou perfeitamente.
Perfeitamente.
O Fita Amarela é conduzido pelo jornalista J. Júnior, com 20 anos de experiência em jornalismo investigativo. O próximo episódio será na quinta-feira. Luciana Penha para a CBN.